Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
André Braga, bem-vindo à Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. É um prazer ter-te aqui, André, neste nosso cantinho literário. Antes de mais, como é que estás, André? E bem-vindo, claro. Estamos à distância, mas como é que estás agora que este livro está cá fora? Como é que tem sido também este teu primeiro contacto com o pôr este livro cá fora? Chama-se Sem Perdão.
Olá, Vanessa. Antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, tem sido uma experiência muito engraçada, é uma sensação diferente estarmos a perceber, a sentir o público, digamos assim, como é que eles reagem, que feedback vamos tendo. Tem sido uma experiência muito engraçada, a experiência de qualquer livraria de vermos o livro lá, está a ser muito positiva.
Tem corrido bem as apresentações, como é que tem sido também andar assim por vários lugares, por várias cidades, a apresentar este livro?
Sim, sim. A primeira foi na Paulo de Varzim,
que é a tua terra.
Sou natural, exatamente. E aí tivemos o Diana Bar, que é uma biblioteca lindíssima, mesmo na praia. Tivemos casa cheia, muito cheia, mais de 100 pessoas. E depois fizemos também na FNAC do Colombo, onde também teve muito composta. E tem sido espetacular a experiência, o sentir a vibe dos leitores, gostam, o que é que gostam mais, já começam a pedir o segundo livro, ainda estamos a começar a apresentar.
É sempre assim, não é?
É.
Mas no fundo a responsabilidade é tua.
E a responsabilidade é totalmente minha, porque como já muitos leitores apelidaram, no final bombástico que o livro tem, eu já sabia que ia causar isto, ia-me colocar também pressão para ter que escrever rapidamente o segundo.
Pois, isto porque estamos a falar de um thriller, de algo muito emocionante que está a acontecer, que vai acontecer neste livro, no Sem Perdão. Aliás, a própria capa sugere-nos logo algo bastante intenso. Nada é tão letal como a sede de vingança. Como é que chegas a este enredo, André? Como é que tens também esta ideia de criar este livro, de o editar? E como é que tudo se processa? Como é que tudo se processou neste teu caminho até conseguires chegar a um lugar em que tudo faz sentido nesta história?
Sem dúvida. Acaba por estar muito ligado àquilo que eu acredito muito, que é a vida é um conjunto de escolhas. Então, como eu sigo a minha vida dessa forma, vivo-a dessa forma, eu tinha que passar isso para o livro, e aqui vamos ver que tudo, mais do que várias escolhas que vários personagens foram fazendo ao longo da vida vão ter uma consequência, e temos sempre consequência boa ou má, sucesso ou insucesso, de acordo com as escolhas que nós vamos fazendo, e aqui acaba por ser isso. Existem escolhas, umas mais recentes, outras mais antigas, outras com décadas, que vem cobrar a dívida.
E como é que tu chegas a esta história, relativamente mesmo ao processo criativo? Como é que foi todo o teu processo até concluíres o livro?
Sim, foi muito divertido. Quando eu comecei agora a escrever o segundo...
Ficas também entusiasmado, não é?
Fico.
Só muitíssimo.
Só que eu acho que está a ser mais exigente escrever o segundo, sem querer amalogar muito no segundo. Em relação ao primeiro livro, foi muito mais divertido, porque eu tinha na ideia já como é que queria começar o livro, como é que queria terminar, mas tudo pelo meio era uma caixinha surpresa, e é muito divertido escrever dessa forma. Eu sabia que queria trazer este conjunto de escolhas, queria provocar isto e este drama familiar, porque todos achamos sempre que as famílias são todas perfeitas, mas sabemos que não é bem assim, e queria trazer isto de lá de cima, porque é algo que mexe com o leitor, porque podíamos ser nós, e isso para mim é muito importante, e foi muito, muito divertido.
Sim, de facto, conta-me um bocadinho, André, porque na verdade este livro traz-nos aqui uma história que de facto podia ser de todos nós, não é? Portanto, entrando aqui um bocadinho por aquilo que também, e sem fazer spoiler, mas entrando aqui um bocadinho por aquilo que também podemos ler na contracapa, há aqui um casal, não é? Há um casal que aparentemente está tudo bem, o Luís e a Joana... E acontece aqui qualquer coisa a este casal, não é? Qualquer coisa que mete a filha dele.
Sim, sim, sim. Isso, eu costumo fazer um exercício nas apresentações, tenho feito um exercício com os leitores, que é, vamos todos imaginar, porque pronto, todos nós ou somos pais, ou somos tios, ou somos irmãos, e isto vai dar ao mesmo em termos de amor pelo próximo, E vamos nos fazer este exercício que é, imaginem, o primeiro parágrafo do livro tem apenas três linhas. E essas três linhas são a contextualizar este casal, o Luís e a Joana Moreira, num restaurante a festejar suas bodas de prata. No segundo parágrafo, estamos apenas a falar da quarta linha do livro, eles têm a Matilde, que tem 16 anos, a filha, que está numa casa envidraçada, no topo da Serra de Montejunto, no distrito de Lisboa, uma casa completamente isolada, a gritar por ajuda, porque tem um homem do lado de fora com um capacete de mota, todo vestido de preto, com luvas, a querer invadir a casa e que o alarme não funciona. E isto, logo a premissa do livro, é o que é que o leitor vai. Okay. Primeiro que é uma escolha, as pessoas estiveram fora, a filha ficou sozinha, foi a primeira escolha, a consequência, há uma invasão. O que é que qualquer pai faria para salvar essa filha? E neste caso é o que este casal faz, vão diretamente para casa, depois existe um confronto normal, e depois quando nós achamos que tudo era por causa de um assalto ou a Matilde, percebemos que afinal existe algo muito mais complexo por trás e existe mais uma vez escolhas do passado de alguma das personagens que vai trazer esta consequência. E quando os nossos inspetores, David Branco e Isabel Rodrigues, começam a investigar, começam a perceber que, ok, isto não foi nem aleatório, nem foi simplesmente este caso, aqui para o casal Moreira. Existem, começam a levantar o véu e começam a aparecer mais escolhas passadas que originam mais consequências, e depois acabamos por entrar juntamente com o leitor e com os espectadores, que acabam por ser investigadores em simultâneo, começam a entrar nesta avalanche de perceber as várias pontas soltas. O que é que originou aquilo e porque é que começam a acontecer mortes, obviamente, que é um thriller.
Sim, e de facto uma pessoa já fica com o coração a bater mais depressa, não é? A ansiedade começa logo na primeira
É.
página.
Sim, porque eu enquanto leitor, eu gosto muito de sentir logo o pulso ao livro,
Claro.
porque ou me prende,
Sim, sim,
porque
sim.
hoje em dia andamos tanto a correr, todos nós, na nossa vida, que quando nós paramos e ler ocupa-nos muito mais tempo que ver uma série ou um filme. Mas também é mais mágico, na minha opinião, porque conseguimos imaginar
Sim.
tudo, mas vai-nos roubar logo mais tempo no dia. Então, eu avalio logo o livro pelo início. Prendeste-me, é premissa boa, eu estou a gostar, estou a sentir que o meu tempo está a ser bem usado. E eu, como leitor, sou assim, eu não quero que os meus leitores agora sintam que, ok, tenho que ler 50 páginas para perceber se eu gosto. Não. Tu vais sentir isso nas primeiras linhas, não nas primeiras páginas.
Certo.
Pronto, é um bocadinho isto que eu vou tento
Boa.
garantir para o leitor.
Sim, e resulta. O que é que te inspirou? Por exemplo, estava aqui a imaginar que também deves ser um bom consumidor de thrillers, portanto, mesmo ao nível de séries e de filmes e tudo isto,
Documentários,
de
estou, sim.
documentários, imagino que sim. O que é que mais te motiva também a criar estes enredos mentalmente? Poderá ser esse lado do cinema também? A par de livros também? Imagino que sim, mas.
Sim, acho que é um conjunto de tudo, Vanessa. Acho que é um conjunto de tudo porque eu acho que, lá está, porque isto está muito ligado ao que nós somos enquanto leitores. E eu gosto muito de sentir os pelinhos do braço arrepiados, gosto muito de sentir, ok, isto podia acontecer comigo, ou isto podia acontecer com um filho meu, ou isto podia acontecer com o meu pai. E isto para mim é importante porque eu acho que um livro deve mexer com as nossas sensações, com os nossos sentimentos. Porque aí, ao sentirmos este livro, sentir que pode acontecer connosco, torna-se mais realista, por mais que não seja, e ainda bem, no caso de um thriller, mas vivemos muito mais a história. E eu sinto isso, seja num filme, numa série, num livro, num documentário, que quando as coisas são mais. Ok, e se isto acontecesse comigo? E se isto acontecesse com a minha família? Como é que eu faria? Como é que eu agiria neste momento? Porque todos nós achamos que vamos agir de determinada
Ah,
forma,
claro, sim.
mas de forma A ou B, só mesmo no momento é que vamos perceber como é que o nosso instinto
Pois
reage.
é.
E acho que isso é interessante, acho que é
E às
interessante
vezes
o livro causar isto.
também nos surpreendemos connosco mesmos, não é? Em determinadas situações. Não somos
Completamente,
bem o
pelo
que
positivo,
pensamos para o
sim,
bom ou para o menos
isso,
bom.
e para o mal,
Pois.
sim, sem dúvida, concordo plenamente.
Oh, André, se calhar ouves muitas vezes esta pergunta, mas tu és engenheiro de software. A minha pergunta é: de que maneira é que escrever ocupa uma outra parte de ti, que é igualmente importante, não é? Como é que, ou seja, porquê escrever? O que é que te acrescenta?
É assim, acrescenta-me tudo, porque eu realmente eu não sei, eu acho que tem um momento tão. Sempre fui muito criativo desde miúdo, sempre tive muitas ideias, muitas histórias na cabeça. Acho que é uma forma de me acalmar, se formos honestos. Eu quase que me acalmo a escrever e estou a passar para o papel, neste caso, para o computador, digitalmente, e acabo por sentir uma tranquilidade e ao mesmo tempo é, não sei, é uma diversão. É como para muitas pessoas, se calhar, ouvir música ou irem à praia com os amigos ou isso, de uma forma
Um
diferente, mas eu
escape,
divirto-me a
sim.
escrever. É um escape, exato. Eu costumo dizer a amigos e familiares, todo o ser humano devia ter um hobby e não só apenas o lado profissional. E eu acabo por ser o meu hobby, por mais que eu tenha outros, que eu gosto de fazer desporto e essas coisas, mas acabo por ser o meu hobby principal, por isso é que eu já estou a escrever o segundo, porque eu não consigo estar tanto tempo sem escrever. Certeza que o meu editor, se ouvir isto, vai dizer, pá, foi, mas calma, tens tempo para escrever o segundo. Só que eu não consigo não escrever porque eu gosto, independentemente de publicar ou não publicar, eu sempre escrevi.
Desde miúdo, então,
É por isso.
mesmo coisas que
Sempre.
foste guardando para ti.
Sim. Pequenos contos, pequenas coisas, coisas mal feitas, coisas mal acabadas, mas ia colocando, criar peças de teatro com amigos,
Claro.
brincadeiras de rua, jogávamos muita bola, claro, como todos os rapazes normalmente gostam de jogar a bola, e naquela altura mais, hoje em dia já sei também raparigas, obviamente, mas era muito, ok, jogámos a bola, mas também vamos fazer isto. Então, às vezes tínhamos 15, 20 crianças na rua a fazer uma peça de teatro que eu tinha
Que
inventado.
maravilha, pois.
E isso era muito engraçado. E eu, não, eu tenho que começar a escrever. E pronto, acaba por. Agora, há uma piada que eu faço muito com os meus amigos, porque engenheiro de software não deixa de ser também escrever, só que escrevemos código,
Exato.
né? E eu costumo dizer, opa, seja código, seja histórias, eu tenho que escrever.
É uma boa forma de
Por
ver as
isso.
coisas, sim, faz
Sim,
sentido,
sim.
visto por aí, de
Sim.
facto é interessante. Como no fundo é só uma expressão artística diferente com outro
Sim. Sim.
propósito, não é? Mas
Mas
depois,
não deixa de estar a escrever.
exato, mas depois também há aquele momento que imagino que tu também estejas a passar um bocadinho essa fase agora, que é o hobby torna-se uma profissão.
Ah,
E
sim.
agora és um autor, não é? Tens esta pele, ainda por cima é editado pela Porta Editora. Sentes o peso desta responsabilidade, mas sentes também este prazer?
Os dois, sem dúvida. Claramente que foi um choque de realidade no bom sentido. Não foi, e agora o que é que eu faço? Não, não. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque não tinha a área profissional que eu tenho, que é exigente também. E eu lido bem com o chamado de pressão, lido muito bem com isso. Aqui é mais uma questão de sentir que as coisas estão a fluir, que estão a ser naturais e a responsabilidade é natural, acontece. E é muito boa porque é sinal que eu atingi um determinado nível que a Porto Editora, neste caso, que é a maior casa editorial do país, acreditou em mim.
Claro, é um
Acreditou-me
grande
aquilo que eu tinha.
orgulho.
É um grande orgulho, é responsabilidade, porque agora, neste segundo livro, eu tenho que escrever igual ou melhor. E então eu agora já não estou só a brincar, eu estou a divertir-me, mas estou com a responsabilidade de atenção. E este nível não pode baixar, de preferência tem que subir. E isso é uma exigência diferente.
Que bom, mas é um sonho tornado realidade ou isto é demasiado clichê? Ou seja,
Não.
chegar aqui é algo que querias, certo? É um desejo,
Sim.
concreto, realizado.
Sim. Sem dúvida que era. E eu não acho clichê porque quem escreve sente isso quando acontece. Porque eu, por exemplo, este não é o meu primeiro livro. O meu primeiro livro foi em
Certo.
2016, o 4341, e foi por uma editora não tradicional. E este desânimo, não me deixei de escrever, só não tinha aquilo sem perdão, mas o desânimo foi tanto de, ok, se calhar isto não é para mim. Até que a porta se abriu e agora posso dizer assim, é um sonho tornado realidade porque, pronto, estamos a jogar à séria, não é? Entrar numa livraria, o livro está em qualquer
Sim, é
lado,
um
um
caminho
hipermercado, um
diferente, não é?
Continente, um Bingo Doce, em qualquer lado está o livro e isso pronto, é uma sensação muito, muito boa.
Olha, e as pessoas à tua volta, como é que reagem a isso? A esse momento de entras num sítio e está lá o livro e é aquela coisa de, ah, eu conheço esta pessoa. Tens recebido esse tipo de curiosidades e de carinho
Sim, das
também?
pessoas mais próximas, claro que sim. As próximas, lá mandam-me umas fotos pelo WhatsApp. Olha, está aqui, por exemplo, no continente do Seixal. É um já está no continente aquilo. Olha, está
Pois
na verdade Nova Arcada em
é
Braga.
muito
Vários
específico,
pontos do
sim.
país. Exatamente. E aí a foto, epá, olha, vim aqui ao Pingo Doce para o Varzim e está esgotado. Ok, falei com o partitório,
Uau,
já tem mais.
pois
Olha,
é.
já está esgotado outra vez. E eu, ok, boa. E isto é um feedback muito bom. Ok,
Claro.
está lá, vai sair, está, pronto,
Faz a diferença,
é muito
sim.
divertido.
Claro que sim.
Faz, sem dúvida alguma.
Claro que sim. Está a ser então um bom caminho, um bom regresso, aos livros e às edições.
Sim.
Neste tempo, André, imagino que tenhas tido, obviamente, muitas oportunidades para ler muitos livros e porque também estamos num lugar chamado Mesa de Cabeceira, pergunto-te que livros é que tens na tua mesa de cabeceira, André? Se é que tens
Sim.
livros e se é que queres e podes partilhar connosco, obviamente.
Claro que sim. Claro que sim. Eu sou um bocadinho suspeito porque eu fujo sempre para o thriller e o policial, porque realmente aquilo
Bem
que me
natural.
apaixona a ler. E o tempo também com a minha área, tenho duas filhas pequenas, o tempo não é muito, então eu tenho que me focar naquilo que realmente me apaixona a ler, e mesmo assim leio pouco em relação ao que eu li antigamente nesta fase. Mas sem dúvida que
É um
recomendar, e eu
desafio.
tenho dito isto muitas vezes, é O Assassino do Crucifixo, do Chris Carter. Para quem não conhece, é provavelmente dos melhores livros, se não o melhor livro que eu já li em termos do que é um policial bem feito, um thriller bem feito. Um bocadinho gráfico, não é para todas as pessoas, mas é excepcional, excepcional. E depois também não posso te falar do Lars Kepler, porque aliás, O Hipnotista, que é o primeiro livro da saga do John Wayne, foi aquele livro que eu andava perdido na altura a ler Paulo Coelho e outros autores que não era bem. Não tinha rigorosamente nada a ver com o thriller, e lembro-me há 12, 13, 14 anos, já não me recordo quando aquilo saiu, ter lido O Hipnotista e ter ficado: uou, wow, é isto que eu gosto, é isto que eu gosto, porque aquilo começa logo de uma forma também dramática. Então seriam dois livros que eu recomendaria. Depois posso recomendar O Homem de Areia, também de Lars Kepler, que também é excepcional. A Noiva Cigana, do Carmen Mola, também é magnífico. São alguns dos meus
São as
livros
tuas inspirações
assim que
também, é isso, as tuas referências.
são, sem dúvida, e Chris Carter tem sido muito agora para o segundo livro também, mas sem dúvida alguma.
Vives muito dentro deste universo, e também te alimentas, do próprio thriller e da própria emoção para também poderes devolver isso aos teus leitores. É
Sim,
mais ou menos isso.
sim, sim. Sim, mas lá está, há muitos escritores que acabam por só beber, como nós chamamos no mundo da escrita, beber do que são os livros, mas eu também bebo muito do que são séries e filmes, obviamente.
Claro.
E, por exemplo, o nosso inspetor, o David Branco, foi não o caso em si, não tem rigorosamente nada a ver, mas a personalidade, a postura, o aspecto físico, a idade, foi muito baseada no ator Bill Pullman, que é o ator que dá vida à personagem Ambrose do The Sinner, que eu acho a série, nomeadamente a primeira temporada, excepcional, imperdível para qualquer pessoa que gosta de thrillers policiais. Também começa da mesma forma que os meus livros, aquilo, em 2 minutos já temos a premissa toda
Já
lá.
estamos agarrados.
É impressionante, é chocante mesmo, ninguém está à espera daquilo. E a postura daquele detetive inspirou completamente o David Branco.
Que
Pronto, é
maravilha.
só um caso, só um exemplo.
Sim. Muito bem, André. Obrigada pela tua presença aqui na mesa de cabeceira da Rádio Nova, e obrigada pelas tuas sugestões também. Quanto a nós, o teu livro é a nossa sugestão de hoje, Sem Perdão, o livro então do André Braga, é editado pela Porto Editora. Obrigada, e cá ficamos à espera da continuação então, destas aventuras que se prevêem muito, muito ansiosas. Obrigada, André. Um beijinho.
Obrigado, Vanessa. Obrigado. Ah, beijinho.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.